Boa tarde a todos. Peço ao primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Adailur.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Professora Ana Paula.
Presente.
Carlos Alberto Fruco Espíndola.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Clóvis Lurt.
Presente.
Elisa Hamblon.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Elimar Vesper.
Presente.
Luciano Alves da Silva.
Presente.
Nelson Mirtink.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
E Sigmar Schwantz.
Presente.
Havendo o número legal, declaro aberto a sessão e convido para cantarmos o hino do Estado do Espírito Santo. Mensagem bíblica escolhida pelo vereador Álvaro Roberto Gonçalves para a sessão de hoje se encontra-se em Salmo 20, versículo 4, que passa a fazer a leitura neste momento.
Que Deus lhe conceda o que seu coração almeja e realize tudo o que você planejou.
Convido para um momento de silêncio em memória do senhor Paulo Teodoro de Hermano Bertoldo Pons, ocorrido no dia 27 de janeiro de 2025, e da senhora Emília Klein Topfer, mãe do pastor Willy Topfer, ocorrido no dia 31 de janeiro de 2025. Também pergunto aos senhores vereadores se existe mais alguém que vocês queiram lembrar neste momento. Não? Então, façamos um momento de silêncio. Coloca em votação a ata da sessão ordinária número 48, realizada no dia 16 de dezembro de 2024. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Coloca em votação a ata da sessão extraordinária, realizada no dia 20 de janeiro de 2025. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Gostaria de agradecer a presença do excelentíssimo prefeito Ronan e do vice Rafael. Se vocês gostarem de fazer parte da mesa, estão convidados, podem chegar enquanto... Rafael, pode ir? Muito bom ter o prefeito presente aqui sempre nas sessões. Isso mostra a harmonia da Câmara com a Prefeitura. É de se aplaudir de pé. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do expediente do dia.
Projeto de Lei número 01/2025. Dispõe sobre a denominação da Rua Florentino Bino, situada em Alto Rio Poço Moser, neste município, e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a Rua Florentino Bino, com início na Avenida Reinaldo Berger e término nas coordenadas, numa extensão de 70 metros, localizada em Alto Rio Poço Moser, neste município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 22 de janeiro de 2025. Vereadora Selene Jastro. A justificativa. Projeto de Lei de número 01/2025. Dispõe sobre a denominação da Rua Florentino Bino, situada em Alto Rio Poço Moser, neste município, e da outras providências. Senhor Presidente e senhores vereadores e senhoras vereadoras, o presente projeto de lei tem por finalidade dar a justo valor ao saudoso senhor Florentino Bino, denominando-se oficialmente a Rua Florentino Bino, com início na Avenida Reinaldo Berger e término nas coordenadas, numa extensão de 70 metros, localizada em Alto Rio Poço Moser, neste município. A denominação da referida rua vem de encontro aos anseios dos diversos moradores, residentes neste local em Alto Rio Poço Moser. Quanto ao homenageado, Florentino Bino nasceu em 1º de novembro de 1956, natural de Afonso Cláudio, Espírito Santo, filho de João Bino e Liquem Jastro Bino. Teve 3 irmãos, sendo uma irmã de criação. Contraiu matrimônio com a professora Eliana Strei Bino. O casal foi abençoado com o nascimento de 2 filhos, Fabina Gino e Fábio Júnior Bino, sendo também abençoado com 2 netas. O senhor Florentino trabalhou como lavrador, cuidou bastante de suas lavouras, foi vereador por 3 mandatos, ajudando muito os munícipes da área de saúde. Em suas horas de vagas, prestava serviço na diretoria da comunidade de Francisco Corrêa, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Uma pessoa que se dedicava nos finais de semana e frequentava os cultos na Igreja Luterana, onde foi batizado, crismado e casado. Ressalta-se que o saudoso senhor Florentino era um homem simples, com vários sonhos, sempre pensando no bem da comunidade e do próximo. Muito tranquilo e querido pelas pessoas com quem conviveu. Muitos anos atrás, adquiriu um terreno em Alto Rio Poço Moser, onde construiu um campo de futebol, para que a comunidade pudesse desfrutar dessa paixão nacional, que é o futebol. Alcançou a idade de 64 anos, e no dia 11 de fevereiro de 2021 foi a óbito. Foi enterrado e sepultado no dia 12 de fevereiro de 2021, no cemitério na comunidade de Francisco Corrêa Afonso Cláudio. Diante do exposto, e como forma de perpetuar a memória do senhor Florentino Bino, convido os nobres colegas vereadores e vereadoras para aprovar o presente projeto de lei. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 22 de janeiro de 2025. Autora da indicação do projeto, vereadora Selene Jastro. Indicação número 01/2025. Indica ao chefe do Poder Executivo a pavimentação de durabilidade em Alto Jetibá, nesse município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador, primeiro vice-presidente, Luciano Alves da Silva, com fulcro no artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a pavimentação e a durabilidade em Alto Jetibá, neste município, no trecho de aproximadamente 1.650 metros, iniciando na Igreja Luterana e finalizando próximo à residência do senhor Floriano Zaik. Apresenta-se essa indicação tendo em vista que os moradores da região vêm passando por sérios problemas devido à infraestrutura da estrada, sendo estes assolados pela poeira e a lama, e que dificulta a locomoção de veículos e de pedestres, e a e ao realizar essa demanda, estará assegurando o melhor deslocamento de todos. Ressalta-se que na referida região há um grande fluxo de caminhões pesados, devido à atividade de avicultura, agricultura e hortifrutigranjeiros. E essa região não foi contemplada por calçamento em pavies e nem revissol. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para a aprovação da presente indicação, bem como devido ao acatamento do excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 21 de janeiro de 2025. Vereador Luciano Alves da Silva. Indicação número 02/2025. Indica ao chefe do Poder Executivo a pavimentação de durabilidade em Rio Cristal neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador primeiro vice-presidente, Luciano Alves da Silva, com fulcro no artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a pavimentação de durabilidade em Rio Cristal, neste município, no trecho de aproximadamente 4.330 metros, iniciando no final do calçamento em pavies e finalizando próximo à propriedade do senhor Alvino. Apresenta-se essa indicação tendo em vista que os moradores da região vêm passando por sérios problemas devido à infraestrutura da estrada, sendo esses assolados pela poeira e a lama, o que dificulta a locomoção de veículos e pedestres. E ao realizar essa demanda, estará assegurando o melhor deslocamento de todos. Ressalta-se que na referida região há um grande fluxo de caminhões pesados, devido à atividade de avicultura, agricultura e hortifrutigranjeiros. E essa região não foi contemplada por calçamento, pavies e nem revissol. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres colegas vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como o devido acatamento do excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 22 de janeiro de 2025. Autor da indicação, vereador Luciano Alves da Silva. Ofício número 041/2025. Brasília, 6 de janeiro de 2025. A sua excelência, o senhor Carlos Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, neste momento tão especial que marca o retorno das atividades da Câmara de Vereadores para a legislatura de 2025 a 2028, manifesto os meus calorosos votos de paz, saúde, prosperidade e sucesso a todos, os novos vereadores eleitos e aos reeleitos, que foram aclamados nas urnas das eleições de 2024 e que compõem a nova formação do Poder Legislativo deste município. Acreditando que a atuação de todos os integrantes dessa Câmara Municipal será pautada pela legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, firmo meu compromisso de estar sempre à disposição para auxiliá-los na luta em defesa das nossas famílias, da valorização das tradições e da rica cultura do nosso povo capixaba, com foco em proporcionar aos capixabas desenvolvimento socioeconômico, educação, segurança pública, infraestrutura urbana e rural, e principalmente emprego e renda, para que juntos possamos viver um Espírito Santo cada vez melhor e próspero. Que a trajetória de cada um de vocês na Câmara Municipal seja marcada por conquistas e avanços, sempre guiada pelo bem comum e pelo fortalecimento de nossa democracia. Atenciosamente, Evaí Vieira de Melo, deputado federal.
Obrigado, secretário. Encaminho o projeto de lei número 01/2025 para as comissões permanentes para exame e parecer. As indicações número 1 e 2/2025 seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. E gostaria de abrir a palavra ao excelentíssimo vice-prefeito Rafael Pimentel e após ele também o prefeito Ronan Zuccolotto irá fazer o uso da palavra.
Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa, em nome do presidente Carlos, e estendo cumprimento aos demais vereadores. Hoje aqui, prestigiar o trabalho dos vereadores, né, e dizer que o legislativo e o executivo devem andar de mãos dadas, afinal, é um bem comum para a sociedade. Então, a presença aqui hoje é para selar esse objetivo, trabalharmos juntos para o bem da sociedade de Santa Maria de Itibá. E dizer que estamos de portas abertas, tanto eu quanto o prefeito, para receber as reivindicações, analisar e juntamente com a Câmara tomar as decisões, se forem mais acertadas. E, mais uma vez, parabenizar o trabalho dos vereadores e que, nesse ano de 2025, façamos um trabalho excelente em prol da comunidade Santa Maria de Itibá. Obrigado.
Convido o excelentíssimo prefeito Ronan Zucolotto para também fazer o uso da palavra.
Boa tarde a todos. Na figura do Carlos Alberto, presidente, eu saúdo a mesa. Saúdo a professora Ana, Elimar Vesper, Nelson Mestingue, Clóvis Brown, Adailu, Selene, Mazinton, Elisa, Clóvis e Sigmar. Fiz questão de saudar nominalmente os vereadores, porque eu quero, nessa visita, que vai ser rápida, é uma passagem rápida, reforçar nosso compromisso, que o Rafael iniciou dizendo, da parceria. A nossa presença aqui não é uma presença de afronta, muito pelo contrário, é uma presença de aproximação, de ter vocês junto realmente para o desenvolvimento do nosso município. A gente já vem interagindo com alguns dos vereadores nas demandas que tiveram no final do ano. E dois eventos, hoje teve a posse, na verdade, a abertura do ano letivo dos professores. Fiz questão que convidassem os vereadores, alguns puderam comparecer. E um evento, ano passado, foi uma agenda de última hora com o governador Casagrande a respeito da tratativa da ES 264. Inicialmente fiquei sabendo porque foi iniciativa do empresariado, estaria só o prefeito e o empresariado, mas fiz questão que os vereadores pudessem participar. Não queremos mais uma política de vaidade, que foi o prefeito que fez ou que foi o vereador que fez. Não. Queremos uma política em que a obra e a realização atenda a população, independente de quem tenha vindo a indicação, ou enfim. E desejar a vocês aí um abençoado ano legislativo. Prefeitura, para todos aqueles que queiram o bem do município, o bem coletivo, estará de portas abertas, pessoal. Tá joia? Obrigado pela atenção e tenham todos uma boa tarde.
Obrigado, prefeito. Gostaria aqui de só fazer uma menção ao Evandro Santana Pereira. Ele trouxe esse exemplar aqui deste livro em pomerano. Tuterutehim. Acho que é Tuterutehim. O negócio parece uma trava-língua, mas é um livro em pomerano que ele... Aqui. Ele esteve aqui na semana passada, deixou um exemplar desse aqui para todos os vereadores. E achei muito bacana a iniciativa dele. Ele não tem origem pomerana, mas ele é um professor lá de Tijuco Preto, se não me engano, e teve a iniciativa de fazer este livro. O livro está todo em pomerano, justamente porque a intenção é ensinar as crianças a falar um pomerano, entender o pomerano. Porque se tivesse traduzido, as crianças iriam ler a parte em português, Esse livro trata de uma história, que a Marineuza Vaiante aprendeu essa história com seus avós e transmitiu a seus filhos, netos e alunos. Quem quiser pode ouvi-la contar pessoalmente no Memorial Pomerando, Vaiante Hus, em Alto Santa Maria, Santa Maria de Itibá. Também gostaria de citar aqui algumas pessoas que participaram também da elaboração desse livro, O editor foi Gustavo Binda, projeto gráfico e diagramação, Gustavo Binda também. Ilustração, Marina Isabel de Oliveira Rosa, Glória Oleguini, Lavínia Santos Loyola, Tainá Kindel Pereira, Thaís Kindel Pereira, Isabel Schulz Cardoso, Luciele Ewald Bringer, Heloísa Fermão Schulz. Tradução para a língua pomerânia, Célia Lenk Flegger, Patrícia Tesch Keller. Revisão, Lilia Jonathan Stein. Texto original, Parlenda tradicional pomerana, transcrita a partir de recitação por Marineuza Vaiant. E agradecimentos especiais ao Pomery Schall Program, Programa de Educação Escolar Pomerana, PROEPO, da Secretaria de Educação de Santa Maria Tibá, em especial as professoras Sarah Lenk Flegger, Patrícia Tesch Keller. Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio de Ponto Alto, por todo o apoio prestado para a realização desta obra, em especial a professora Terezinha Aparecida Pereira da Silva. Então, essas pessoas foram responsáveis por ter essa belíssima obra com essas imagens aqui. Então, muito bacana, eu achei, a iniciativa que partiu de uma pessoa que nem é pomerano, mas se apaixonou pela nossa cultura. Que mais pessoas sirvam disso de exemplo e sigam esse exemplo bonito. Gostaria também de lembrar os vereadores que temos que, vamos fazer, né, indicações homenageados, os prêmios Helena Bolt Jacó e Frederico Gruck. Então, peço que os vereadores indiquem uma pessoa para cada prêmio no nosso grupo do WhatsApp, e aí a gente vai definir, como é de costume, né, a Câmara indica uma e as entidades indicam outra pessoa. Então, eu espero que a gente consiga resolver essa semana, entrar no consenso e escolher uma pessoa para cada um, para cada prêmio desses. Prêmios tão importantes que a gente visa homenagear pessoas que fizeram alguma coisa que ajude, que seja bonito e bom para o nosso município, que tenha marcado o seu nome na história de Santa Maria de Itibá. E convoco o primeiro vereador escrito para o pequeno expediente, Adair Lurto.
Quero cumprimentar o nosso presidente, Carlos Pino, em nome dele e os demais vereadores, ao nosso prefeito, Ronan, nosso vice-prefeito, e, em nome do Bruno, os demais aqui presentes aqui nesta sessão. Bom, presidente, o que me traz aqui nessa tribuna, em nome do presidente da comunidade Martim Lutero, Rio das Pedras, ele me pediu para parabenizar e agradecer o prefeito pela reunião que estiveram em prol a reforma da escola de Rio das Pedras. Em nome do presidente, ele me pediu a sua parabenizar, né? E dizer que também queria agradecer pela instalação dos dois quebra-mola, que pela rapidez, né, que tempão que já estava pedindo, e agradecer a comunidade também pelo espaço cedido, né? Lembrar disso também, porque muitas comunidades já vi que eles cobraram pelo espaço que recebe, mas eles cederam gratuitamente. Agradecer a comunidade também. Então, esse era o assunto.
Convoco o primeiro orador escrito no grande expediente, Álvaro Roberto Gonçalves.
Senhor presidente, Carlos, vice-presidente Luciano, meus colegas vereadores, colegas vereadoras, demais presentes aqui, eu vou citar o nome que tem bastante gente, as pessoas que nos ouvem e nos assistem. Meus colegas vereadores, eu escolhi um versículo bíblico para o nosso mandato. E então, agora eu vou ler. Fica em 1 Reis 3:9. Portanto, dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Caros colegas vereadores, ser eleito para a Câmara Municipal do nosso município é uma honra. Honra, mas também com responsabilidade que nos compromete. Chegamos aqui através do voto popular. Temos, portanto, a legitimação para trabalhar pelo bem da nossa Santa Maria. O texto bíblico que nos ouvimos agora conta-nos que Deus concedeu ao jovem rei Salomão fazer um pedido por ocasião da sua posse como rei de Israel. O que irá pedir o jovem rei a Deus nesse momento tão importante? Sucesso, riqueza, uma vida longa, a eliminação dos adversários políticos? Não, ele não pede nada disso, mas de acordo com a Bíblia, Salomão pediu a Deus um coração compreensivo, dócil, para julgar o teu povo, para que eu possa saber administrar a justiça e decidir o bem do mal. Que nós também possamos pedir a Deus que nos dê esses momentos, os mesmos dons para que possamos ter um bom ano aqui na Câmara e que possamos ajudar para que Santa Maria seja um lugar bom de se viver. A política deve ser um compromisso em prol da justiça e assim criar as condições de fundo para a paz e qualidade de vida para nós. Que Deus abençoe a cada um de nós,
bem como nossas famílias. Pedimos também que os munícipes orem a Deus por nós, para que possamos trabalhar em união e harmonia, que tenhamos êxito no ato de legislar e fiscalizar. Sim, que Deus nos dê um coração dócil e sabedoria para trabalhar. Amém. Muito obrigado.
Convoco a segunda vereadora inscrita no grande expediente, professora Ana Paula Alves de Azevedo.
Boa tarde a todos. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente, Carlos Espíndola, a mesa diretora, colegas vereadores, colegas vereadoras, a todos que estão presentes nesta Casa de Leis e aqueles também, né, que estão nos ouvindo pela Rádio Pomerano ou pela transmissão online. O meu boa tarde a todos vocês. Hoje, para mim, é motivo de muita alegria, né? Já tivemos, semanas anteriores, aí uma sessão extraordinária, mas hoje, 3 de fevereiro, é a nossa primeira sessão ordinária do Poder Legislativo. Mês de janeiro teve os seus desafios, foi um período aí de fortes chuvas. Eu sei que teve muitas famílias, né, que foram afetadas, muitas estradas que ocorreram problemas, alagamentos. Algumas famílias, inclusive, passaram até por situação de ficar desabrigada. Então, assim, são coisas que passaram, né, no mês de janeiro. E eu preciso fazer aqui um agradecimento. Todas as vezes que chegou assim, pedido até mim, falando aqui, ó, caiu uma barreira, teve um problema, a Secretaria de Interior, de Serviços Urbanos, de Assistência Social, prontamente atendeu para dar acolhimento a essas famílias, para desobstruir as estradas, para verificar e ajudar os principais pontos de alagamento. Então, janeiro foi um mês assim, de muito trabalho, e a equipe e as secretarias fizeram isso de forma assim, muito, muito bacana mesmo. Estive, uma situação que eu preciso relatar, que eu sei que o que eu vou falar aqui não é um problema do mês de janeiro, é um problema que já vem assolando já de muito tempo. A vereadora Selene, que inclusive que é da comunidade de Rio Posmoço, tenho certeza que já deve estar nessa batalha aí há muito tempo. E eu preciso falar, o comércio, né, agora com esse período de chuva, sofreu muito lá de Rio Posmoço. Foi assim, ficou alagado, entrou água nos comércios, passou por uma situação muito tensa. E eu sei que a equipe, o Poder Executivo, trabalhou ali de forma árdua, mas fica o meu pedido, a gente precisa criar algo ali dentro de Rio Posmoço. Eu não sei dizer aqui o que é necessário fazer, mas eu sei que é um problema que é recorrente, que ano após ano, toda vez que tem forte chuva, acontece o alagamento ali dentro de Rio Posmoço. Então, eu entendo que tem que ter uma solução efetiva, seja uma manilha maior, melhorar o escoamento, e eu faço, né, já também de forma pública. Eu sei que não é um problema da gestão do prefeito atual, mas eu peço ele para ter esse carinho ali com a comunidade de Rio Posmoço.
Você me permite, Ana?
Permito.
Minha colega vereadora. O problema que a gente tinha quando chovia e vinha as águas da cabeceira ali de Rio Posmoço, próximo que a gente tinha enchente, esse problema foi sanado. Né? Graças a Deus, a gente não teve mais aquelas inundações pequenas, rápidas, que vinham acontecendo. A administração passada resolveu. Agora, dessa última vez, infelizmente, eu acredito que ninguém vai conseguir resolver. É porque o rio que sobe. É o rio, é as chuvas das cabeceiras altas, né, que vem e aí junta a água toda e o rio sobe, as ruas são mais baixas e inunda. E aí só mesmo o rio abaixando que a água vai embora. Então, não tem como colocar manilha, não tem como. A gente tentou já até com o prefeito, de repente, há uma rua por trás, que já está toda danificada, de aumentar ela, de subir ela um pouco, que aí, quando chovesse, as pessoas pudessem trafegabilizar os carros, pudessem passar na rua de trás. Mas aí, infelizmente, as construções foram construídas baixas, não tem como ela subir agora. Então, realmente, assim, vai ser muito difícil, porque não é, a água que junta dentro de Rio Posmoso, é o rio que sobe, transborda e entra nas ruas.
Tá? Eu pude até observar lá na visita que eu fiz, né, que os comércios, eles já estão assim... As novas lojas que foram feitas, elas já estão sendo construídas um pouquinho mais elevada, ou eles estão colocando uma barreira de proteção para quando chover, né? Eu fiz questão, vereadora Selene, de reforçar, né, esse pedido também, porque no momento lá que eu estava passando, que estava tendo aquele problema ali de forma intensa, muitos comerciantes, eles vieram e falaram assim... Olha, a gente entende que se abrir dessa forma aqui, vai ter como escoar a água, né? Aí eu até disse para eles, eu falei assim, olha, eu não tenho a competência técnica para falar, mas eu vou fazer o pedido para que seja olhado, né? Porque esse é o nosso desejo, né? Que se tiver uma solução para resolver a situação ali de alagamento, para que seja feito. E, inclusive, eu até, não só me referindo a Rio Posmoso, mas um ponto que a gente precisa ter de atenção é as construções, que eu estou vendo algumas construções aqui em Santa Maria, dentro do rio, e isso é uma coisa que gera problemas, assim, que vai acontecer lá na frente, mas a gente está vendo acontecer, não é dessa gestão, e eu acho que é algo que tem que ser corrigido. As regras e a natureza também tem que ser respeitada para a gente não ter problemas futuros. Faço também menção, hoje eu estive participando, né, da abertura do ano letivo com os colegas professores, merendeiras, auxiliares. Foi um momento muito bacana, de descontração. E eu quero aproveitar aqui, eu sei que vai ser um momento também de retorno, né, das crianças à escola, e eu quero desejar a todos os professores, às merendeiras, a todos que estarão retornando, né, as crianças que vão voltar para a escola, que Deus possa abençoar abundantemente o nosso ano letivo nas escolas, para que tudo possa correr bem e que a nossa educação ela possa avançar cada vez mais. E como vereadora, ressalto mais uma vez, estamos abrindo aqui os trabalhos legislativos, meu gabinete estará de portas abertas para toda a população santamariense. Meu muito obrigada.
Convoco o terceiro vereador inscrito no grande expediente, Sigmar Schwantz.
Quero cumprimentar o presidente dessa Casa de Leis, seu Carlos Espíndola, primeiro secretário, vice-presidente, os demais vereador e vereadoras, vocês aqui presentes, funcionários, assessores de vereadores, funcionários dessa casa, e os visitantes aqui, Raí, meu amigo, fez questão de estar aqui hoje, um grande amigo que tenho, tive todo o apoio dele lá na campanha política. Obrigado, Raí, pela presença. E não podia deixar de registrar a minha guerreira, que andou comigo os 45 dias, faço questão de registrar o nome dela. A senhora Solange Anselmo Costa, gosto de chamar de Sol. É o Sol da minha vida. Acho que a maioria de vocês conhece a minha história. Não posso começar aqui a relatar a minha vida pessoal, mas só quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por ter me dado a nova chance. Porque por esta casa eu passei de 2005 a 2012. E saí daqui, entrei aqui com mãos limpas, saí de mãos limpas, muito honrosa, e voltei para cá, nesse mesmo sentido, pela oportunidade que Deus me deu. Reconheci o meu erro, que caído estava, e pedi, misericórdia, Deus, o que eu fiz da minha vida? Eu já fui um homem, quase um pastor, pregando, evangelizando. Fui vereador por 8 anos. E fiz um bom trabalho na época. Consegui muita coisa na região onde é que eu morava, Rio Posmoso, hoje a vereadora Selene mora. Mas esse povo tem um carinho muito grande comigo, portanto eu tive uma boa votação lá, que acabou chegando aqui. Me uni a ela para a gente ajudar aquela comunidade e outras, e como todas as comunidades. E se unir a todos os vereadores que aqui estão, para a gente fazer o melhor para Santa Maria de Atibá. Então, gente, É uma emoção muito grande, é uma gratidão a Deus em primeiro lugar. E aqueles eleitores que me votaram e me elegeram, mas hoje eu represento todo o município, todos os eleitores, todos os moradores, né? Habitantes do município. A gente vai trabalhar em prol, legislando, fiscalizando e fazendo o melhor possível junto com o executivo. Hoje nós tivemos assim, uma coisa muito bonita, a professora Ana Paula mencionou aqui, o início, a volta às aulas. A gente teve uma mensagem muito bonita, muito forte, do diácono da Igreja Católica. Tivemos ali a subsecretária, a secretária, trazendo uma mensagem de vigor, de coragem, de vontade, de fazer acontecer a educação como ela deve acontecer. O resgate da família, do aluno, daquele que está ali perverso, muitas vezes não querendo saber de muita coisa. Mas fiquei muito feliz em ouvir ali. Então, vamos pedir sabedoria a Deus, fé, coragem, e enfrentar os desafios. Como iniciamos esse mandato desafiados por uma grande chuva, bênção que Deus mandou. E o executivo ali, nós, como a Ana Paula já falou, a professora, a Selene sabe, Rio Posmoso inundou, outros lugares inundaram, muitas barreiras, estradas ruins, até hoje recebo tantas mensagens. Hoje mesmo recebi essa mensagem. Fizeram a estrada principal, não fizeram minha grota, eu não sou eleitor. Paciência que também vai fazer. Talvez estão fazendo mais as principais por causa da a escola começa, né, o transporte escolar. E aí nós vamos também acompanhar. Devemos acompanhar e fazer com que aconteça tudo de melhor forma. Assim, encaminhei também o prefeito aqui presente, o vice-prefeito, mensagens hoje dizendo que o Posmose tem uma família um pouco triste, dizendo que talvez ia fazer até particular essa parte. Encaminhei essa mensagem ao prefeito e disse, prefeito, não deixe isso acontecer, porque nós estamos unidos para vencer. E acredito que essa semana ainda vai ser feito esse trecho, porque é uma empresa de ovos que vai e volta, é um trecho pequeno, e eu tenho certeza e convicção que essa semana vai ser feito, era para ter sido feito semana passada. Ele está pedindo socorro. Socorro, eu não consigo passar mais com um caminhão de ração e ninguém quer vir buscar ovo na minha granja. Então eu sou muito verdadeiro. Quero apoiar, estou apoiando, vou apoiar. Eu quero a verdade, eu quero a pureza e a limpeza. Vamos fazer com que os socorros que ainda existem vão fazer primeiro. Se estão gritando socorro, vão fazer primeiro. Estou no apoio, estou aqui junto, mas quero ser como legislador, mas como fiscal do nosso povo querido trabalhador. Não pode que nós podemos ter um município tão promissor e foi feito muito. Foi socorrido muito. Parabéns a todas as equipes, todas as secretarias. Mas hoje eu recebi um clamor. E não é de propósito, porque é a primeira sessão do ano. É de fato que está acontecendo. Então foi mandada, a Selene, né? Pediu, eu pedi, e os áudios estão gravados. E nós não esperamos que ele precisa fazer isso particular. Porque eu, como vereador desta Casa de Leis e fiscal, nós temos a obrigação de fiscalizar. Amanhã vou fazer novamente a visita à região, vou gravar, vou filmar, e tenho certeza que o prefeito vai ouvir essa sessão, vai ouvir as nossas falas. Jamais quero estar aqui dizendo que está errado ou que está certo, mas não pode deixar acontecer que um avicultor, que não é um avicultor de grande porte, mas ele tem a necessidade. Imagina se tombar um carro de ração naquele buraco lá, que é um brejo que nasceu da muita chuva, ou um caminhão de ovo. Então, deixa aqui o meu recado. Estou ajudando, quero ajudar. Presidente, estamos aqui juntos, vereadores, estamos juntos, mas nós precisamos defender o nosso povo. O que é certo, o que é errado, eu quero transparência e quero ajudar esse município, o executivo, junto ao legislativo, para fazer o melhor para Santa Maria de Jeová. Obrigado, meu Deus, por ter me trazido de volta aqui. Estou aqui como um guerreiro, junto com os outros 12 guerreiros. Muito obrigado.
Convoco o quarto vereador inscrito no grande expediente, Ilimar Vesper.
Componentes da mesa, senhoras vereadoras, vereadores, pessoal presente, rádio ouvintes e internautas. O assunto que me traz aqui é um assunto polêmico, mas é a realidade, tá? Todos nós que nascemos um dia, vamos morrer um dia. E a nossa casa mortuária está ali em reforma há mais de 6 meses. E nós não queremos morrer, mas um dia isso vai acontecer. E cada qual de nós não constrói a nossa casa para um dia fazer um funeral nela. Você constrói sua casa para morar, bota escada, bota... E se não tem casa mortuária, aonde que essa pessoa vai ser velada? Estão apelando aí por igrejas, não podemos aceitar porque fulano de tal não é da nossa denominação. Tá? Então, eu peço encarecidamente ao secretário de Serviços Urbanos, Alessandro, eu poderia ter falado isso com ele pessoalmente, ele tem liberdade, a gente tem liberdade para isso, mas eu, por acaso, passando esse final de semana ali, eu vi que o troço não está saindo do lugar. Tá? Então, essa casa mortuária, segundo o ex-secretário, ela tinha que ter começado de cima para baixo. Fizeram o quê? Começaram de baixo para cima. Aí começou a época de chuva, e está aquela peleja, aquele negócio todo. E se um ente querido nosso precisar daquilo ali? Vamos levar para onde? Direto para o cemitério? Cadê aquela despedida que é tradicional de Santa Maria, fazer o funeral? Nós não temos crematório em Santa Maria. Então, secretário Alessandro, com todo carinho, gostaria muito que o senhor agilizasse e terminasse a reforma daquela casa mortuária. Tomara que nenhum de nós, ou de um ente querido, precise daquilo, dali, daquele espaço. Mas um dia é certo que vamos precisar. Então, secretário, olhe com mais carinho e vamos terminar aquilo ali quanto antes, porque 6 meses de reforma, para mim, é um absurdo.
Elimar, me permite a parte?
Sim.
Você falou sobre a casa mortuária, a reforma. A mesma coisa aconteceu em Recreio. Destruíram tudo lá, o colégio de Recreio. Vai lá para você olhar como é que está. Vocês foram lá fazer uma visita. Para você ver lá, destruíram tudo, a firma não tem a capacidade para fazer aquilo. Eles não têm recurso. Rapaz, semana passada nós tivemos uma reunião em Recreio, na escola, só foi o povo revoltado, está revoltado com aquilo. Eles tiraram a janela que não precisava tirar janelão, que não tem uma danificação, não tem podre, não tem nada. Tiraram aquilo, trouxe tudo e está tudo lá jogado. Lá tem 2 pessoas trabalhando. É uma vergonha, 6 meses já está lá, tá? Fizeram essa destruição, desmontaram aquele troço todo. E as crianças lá na quadra, num calor, que não tem condições das crianças aguentar isso, tá? Queria só deixar aqui registrado que a mesma firma que está na casa mortuária é a firma que está fazendo a reforma do colégio de Recreio. Muito obrigado.
Eu e a, então, vereadora... presidente de educação, Selene, nós chegamos aí em Recreio, tá? Vergonhoso, onde que tinha 3 funcionários trabalhando, e por coincidência das poucas vezes que eu olhei para lá, tinha um mais no telefone e o outro mais fumando do que trabalhando, tá? Então, por favor... Ninguém não quer morrer, mas vai acontecer um dia, tá? Escola, a mesma coisa, ali aquele ginásio de esporte, que é usado para esporte, que está sendo usado para ali, ali não tem uma acústica, um calor infernal, desculpa a expressão, tá? Ali, graças a Deus, que o professorado ali é muito unido, eles estão se dedicando o máximo possível, então as aulas estão começando, e pelo que eu passei ali por fora, eu vi aquele antigo colégio, vergonhoso, tá? Então, os responsáveis que tomem providência. Meu muito obrigado.
Coloco o quinto vereador inscrito no grande expediente, vereador Luciano Alves da Silva.
Boa noite a todos. Cumprimento o presidente, boa tarde, quase boa noite, né? Carlos Espíndola, nosso primeiro secretário, Álvaro Alberto Gonçalves, vereador Alair Lurto, vereador Clóvis Brown, vereador Nelson Mesting, vereador Ilimar Vesper, vereadora e professora Ana Paula Corregi, vereadora Selene Jastro, vereador Elmar Francisco Tom, vereadora Elisa Hamlow, vereador Clóvis Lurto, e meu colega e amigo vereador do PP, Sigmar Schwantz. Em nome do ex-vereador e amigo Rogério Schroeder, presente aqui no plenário da Câmara, eu cumprimento todos os demais aqui no plenário da Câmara. Poderia nominar aqui, mas o presidente está com a régua baixa ali hoje nos 5 minutos. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês aqui. Pois bem, voltamos às nossas sessões hoje, com a presença do prefeito municipal e do vice-prefeito municipal na Câmara de Vereadores. E uma fala me chamou muita atenção, e eu que fico muito atento à fala de qualquer autoridade que esteja aqui neste microfone, que foi falar sobre os poderes independentes, executivo e legislativo, mas também da harmonia dos mesmos. Bruno, se uma Câmara de vereadores e vereadoras, e o Executivo Municipal trabalhar cada um para si e Deus para todos, a população vai pagar a conta. A população não vai ser assistida, Vitor. E não é para isso que a população de Santa Maria de Jetibá escolheu nós aqui, vereadores, e escolheu prefeito e vice-prefeito municipal. Escolheu para a gente caminhar num só caminho. É claro que no meio disso tudo, doutora Ellen, tem os posicionamentos de cada um, de cada uma, tem a visão, tem as comunidades que as pessoas atuam, e isso é muito legítimo, mas nós precisamos trabalhar com um só pensamento. Trabalhar para a nossa população de Santa Maria de Jetibá. Passadas as eleições, egos que fiquem para trás, lá em 2024, e que começamos em 2025 trilhar um novo caminho, tudo isso buscando o bem maior, que é a nossa população, pastor Fáulbo. Desejo de todo meu coração, colegas vereadores e vereadoras, que façamos um excelente e abençoado trabalho, tanto no âmbito aqui, do Legislativo Municipal, e desejo sucesso também ao Executivo Municipal. E gostaria aqui de fazer um agradecimento a todos os nossos servidores aqui da Câmara Municipal, os que estiveram em 2024, os que chegaram para 2025 e os que permaneceram aqui. Muito obrigado pelos trabalhos prestados, não só para os vereadores, mas para a população em si. Ao Executivo Municipal, doutor Wagner, muito obrigado a todos os servidores, em especial às Secretarias de Interior, Serviços Urbanos, que nos últimos dias, por causa da chuva, foram as secretarias mais envolvidas, mais à frente, e claro que outras secretarias também ajudaram, mas em especial a Secretaria de Interior e a Secretaria de Serviços Urbanos, que estiveram e ainda estão à frente. Eu faço das palavras do colega vereador Sigmar Schwantes as minhas palavras. Ainda tem alguns lugares que o Executivo Municipal ainda não conseguiu chegar à estrada. Eu recebo inúmeras mensagens no meu celular e peço um pouquinho de paciência, e vão chegar sim, se Deus quiser, no espaço curto de tempo, mas que continue mandando as mensagens para a gente, que continue nos cobrando, e nós vamos cobrar a quem de fato que é o Executivo Municipal para que possa executar o serviço. Mas 2025 chegou, presidente, e com ele as demandas. E eu já tenho inúmeras famílias, Vila Nova, Vila Jetibá, entre outras, já reclamando. Acredito que alguém as avisou que as crianças, algumas, eu não sei no total, pela quantidade de gente que me mandaram mensagem, umas 50 crianças, não terão mais o transporte. E isso eu tratarei amanhã com o prefeito, ali no seu gabinete, se lá ele estivesse, não, trato com o Geraldo, que é o secretário de gabinete, mas amanhã eu vou atrás dessas informações, o porquê dessas crianças que tiveram o transporte escolar até o ano passado, não vão ter o transporte esse ano. Amanhã eu dou uma resposta via WhatsApp para aquelas pessoas que me mandaram, dizendo que suas crianças não vão poder mais usar o transporte escolar. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Uma boa tarde a todos.
Eu também faço uso da palavra no grande expediente. Peço que o vice-presidente assuma a mesa.
Boa noite a todos. Agora já é meia-noite, já passaram-se 2 minutos. Cumprimento a mesa, o vice-presidente Luciano, primeiro vice-secretário Álvaro. Cumprimento os demais vereadores, de forma especial as 3 vereadoras, Elisa Ramos, Selene Jastro e Ana Paula Alves, professora Ana Paula Alves Azevedo. Né? E eu seria de cumprimentar também todos que estão aqui presentes, né? O ex-vereador Rogério Schroeder, Bruno, pastor Jorge, os demais colaboradores da Câmara. Né? E gostaria de agradecer também, de uma forma especial, a visita do prefeito Ronan e do vice Rafael, se mostram muito presentes, não só na fala de trabalhar junto, mas se mostrando presente e estando aqui do meio da gente. Isso eu acho que é muito importante. Apesar de nós sermos poderes independentes, mas a gente tem que estar em harmonia. E fazer essas visitas faz parte para a gente criar essa proximidade e ter essa intimidade. É, gostaria de agradecer também aos secretários Adriano, do interior, e Alessandro, do Serviços Urbanos, que estão passando apertado esses últimos 15 dias. Eu acredito que eu passei muita demanda e sei que todos os vereadores passaram muitas também. Lógico que eles não conseguem atender a todos, eles têm que criar algum critério, estão dando prioridades aos locais mais urgentes, né? E a gente pede à população que tenha um pouco de paciência e que vai chegar em todo lugar. E assim, eu também espero, se não chegar, a gente vai cobrar. Né? Seguir mais, eu te entendo também, a gente é muito cobrado, e nós estamos esperançosos. Aí eu estou vendo o trabalho acontecer, só que o município é muito grande e a gente sabe que não tem como fazer tudo em 14 dias, mas está caminhando muito bem e, pelo menos, os secretários, até o momento que eu entrei em contato, estão nos dando atenção e nos mantendo sempre bem informados.
Me permita uma parte?
Sim.
Eu quero falar de novamente que só fiz esse apelo porque a pessoa está pedindo socorro. Ficou de lá semana passada, resolveu o problema, e hoje ele mandou uma mensagem, eu encaminhei ao prefeito, como falei aí. Ele vai ouvir a mensagem, encaminha a mensagem minha e a do Salomão lá. É um pedido de socorro. Os outros eu estou pedindo, presidente, calma, paciência. Recebi aqui, fizeram a principal e eu não sou eleitor aqui na Grota, paciência. Vai chegar também. Só que esse caso é um caso específico que o cara está pedindo socorro, que não dá mais para passar, não é os buracos da estrada, é uma toleira que se formou por causa de uma nascente d'água que está no meio da estrada. Então, essa é a questão, somente de eu cobrar desta forma, dessa firmeza, que eu acredito que vai ser resolvida essa semana. Obrigado.
Não, com certeza, vereador Sigmar, essa minha fala é justamente sobre isso. O seu apelo aqui é porque esse é um caso que precisa se dar uma prioridade a mais e ser atendido o quanto antes. Gostaria de, também de parabenizar a todos os sineiros, né, que no último dia 30 de janeiro foi comemorado o Dia Estadual dos Sineiros. Então, assim, uma função muito importante para a nossa cultura, principalmente para os luteranos, né, de tocar o sino. A gente sempre, eu acho, eu particularmente, por exemplo, acho muito bonito quando se toca o sino, em todas as homenagens, quando a gente é batizado, quando a gente toma a Santa Ceia. Então, por último também, quantas pessoas, eu por trabalhar em funerários, fazem questão de ouvir o sino. Tem até locais que eles pedem para a gente parar o carro para ouvir o sino tocar, o tanto respeito que o nosso povo tem por este trabalho e esta homenagem. Gostaria de parabenizar também o Fespinha por estar questionando a questão da casa mortuária. Eu já venho acompanhando isso há muito tempo, é o meu trabalho. E além da casa mortuária, Fespinha, a gente precisa fazer um novo cemitério para Santa Maria de Atibá. Porque já tem uns 4 anos que o cemitério já está praticamente cheio. Foi feito um puxadinho lá, ficou meio assim, depois acabou funcionando, agora está ok. Mas em questão de 2, 3 anos já vai estar cheio de novo. Então, peço ao secretário Alessandro que olhe com carinho essa situação também do cemitério, porque vai chegar um ponto que quase não vai ter mais onde sepultar as pessoas. Então, aqui o nosso povo tem uma cultura muito diferente, eu acho bonita, em respeito aos nossos entes queridos. Então, peço ao secretário Alessandro que pense também em uma solução para isso, que compre um lugar que não tenha tanto morro, pode ser um local mais afastado, dá para criar uma estrutura, fazer uma outra casa mortuária, que eu acredito que isso também é muito importante. Eu tinha para falar hoje, eram essas palavras. Muito obrigado. Convoca a 7ª oradora escrita para o grande expediente, Selene Jastrow.
Uma boa tarde, mais para boa noite agora também para todos que estão aqui presentes. Cumprimento especialmente nosso presidente, nossa primeira sessão extraordinária, hoje, ordinária, né? Tivemos uma extraordinária, mas a ordinária é a primeira, né, deste ano. Também quero aqui agradecer a Deus, né, por nos permitir continuar aqui, né, por mais um mandato, assim que ele, né, nos conceda saúde, força, determinação para poder trabalhar junto com o Poder Executivo. Quero aqui deixar meus agradecimentos também, né, pela, né, nosso presidente, bem, nosso prefeito, bem presente, já teve 2 vezes, né, na região ali de Rio Posmoser. Uma foi até num dia de chuva, né, Zigmar? Então, eu só queria, não consegui falar, esqueci, na hora da fala da Ana Paula, não está sanado todos os problemas, aquele um pequeno problema, mas o prefeito já esteve lá, tinha acabado de chover, e a gente foi, né, nas localidades, olhar de onde que realmente vem aquela quantidade de água, de onde que junta aquela água. Então, isso foi muito importante, ter o prefeito e o vice-prefeito presente e olhando realmente, né, aonde que vem a água e o que, que a gente precisa fazer dentro de Rio Posmoser. Que lá precisa, sim, realmente fazer um projeto, né, de saneamento. Lá a gente precisa de fazer um saneamento básico, que não tem, tem vários esgotos ali que, né, a gente sabe que vai para o rio, que não é legal, mas de muito tempo atrás já. E daí, assim, eu tenho, né, uma esperança que, né, o nosso prefeito, iniciando agora, já viu, e ele tem muito interesse, então, de também fazer algo pelo Rio Posmoser. E ali também, o que precisa fazer mais urgentemente também, abrir aquelas caixas secas, que eu esqueci de falar, por isso mesmo me inscrevi. Então, assim, eu vou pedir aqui o Alessandro, que agora parou de chover, as caixas secas já estão secas, que agora essa terra tem que ser removida dessas caixas para poder, no futuro, vier uma chuva para poder conter pelo menos uma grande quantidade de água. Então, assim, por isso que eu voltei agradecendo ao nosso prefeito já as vindas, foi a Rio Parasita, ver o trecho que está em obra lá da pavimentação e também do saneamento básico que precisa ser feito em Rio Posmoser. Meu muito obrigado a todos. Sim.
É, vereadora Selene, eu sei que é uma batalha da senhora ali já de muitos anos, né, pela comunidade Rio Posmoser. E o que eu pude perceber ali, com esse período agora de fortes chuvas em janeiro, foi a tristeza, né, dos comerciantes. E eu, de formação, sou uma professora. Então, quando eu chego no local ali, eu vejo o comerciante, às vezes o comerciante está angustiado, ele fala assim, olha, essas manilhas estão entupidas, a manilha ela é fina, não é o suficiente para poder dar vazão. Então, assim, tem muitas falas. O meu pedido e a minha fala é para que seja feita uma avaliação criteriosa no Rio Posmoser. Por quê? Não é um problema que aconteceu em janeiro de 2025. É um problema que já vem acontecendo ao longo de muitos e muitos anos. Inclusive, não é um problema assim, da gestão, né? Eu falo do atual prefeito Ronan, que nem a senhora ressaltou, ele esteve lá duas vezes já, está acompanhando. Mas eu trago também essa aflição, porque o comércio lá, as ruas, né? Tudo foi de forma assim. E eu fico pensando o seguinte, a chuva foi forte, mas eu já vi chuva bem mais forte. Então, a gente não quer ver essas situações continuar a acontecer. E eu ali no Rio Posmoser, eu me preocupo com as construções que estão sendo autorizadas em beira de rio também. Fica um ponto, porque a gente tem que batalhar e defender, mas a gente tem que também ver o que está afetando, o que está causando aqueles problemas que eu entendo que tem formas de amenizar, né? Às vezes não vai dar para dar uma solução, eu falo assim, como a senhora disse, né? Tem coisas ali que algumas casas estão no nível do rio, né? Do córrego. Então, às vezes, mas dá para, às vezes, criar um caminho, criar soluções, né? Hoje em dia, a gente, querendo ou não, a gente está no século XXI, então a gente quer ver as coisas acontecer. E eu tenho certeza, né, que a comunidade de Rio Posmoser, a senhora já tem batalhado por isso há muitos anos, e eu estou aqui apenas para reforçar o pedido também.
Eu acredito também que um projeto que o prefeito vai precisar de fazer é drenar aquele rio principal novamente, que já faz 4 anos que não teve mais uma drenagem, então ele está muito, né, cheio de mato e está cheio de areia, então o nível do rio acaba subindo, então com uma reabertura do leito do rio, já ajuda também essa água a fluir mais rápido quando acontecem enchentes.
A senhora me permite uma parte, vereadora?
Sim.
A gente vê aí nas mídias, na televisão, principalmente em São Paulo, onde está acontecendo isso. Primeiro, limpar bueiros. Segundo, as pessoas se conscientizarem a não jogar lixo em qualquer lugar. Porque o que eu passo e vejo de entulhos jogados em qualquer lugar aí, tá? Isso vai se acumular, isso vai entupir, isso vai virar um caos. E a tendência, a população só está aumentando, a tendência é piorar. Então, nós temos que nos autoeducar, certo? E pedir ao governo público, tanto municipal como estadual, a desentupir os bueiros de 3 em 3 meses, de 2 em 2 meses, ou quando for época de chuva, principalmente, porque é isso que está causando isso, é o que eu vejo. Meu muito obrigado.
Por hoje seria só. Meu muito obrigado também.
Hoje não temos matérias para a ordem do dia, também não temos oradores inscritos na explicação pessoal. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores e vereadoras para a próxima sessão ordinária a se realizar no dia 10 de fevereiro de 2025. Lembrar os vereadores sobre as fotos oficiais, se possível confirmar no grupo horário, será na segunda-feira, das 1 até as 14 horas aqui no plenário da Câmara. São as fotos oficiais para a gente aparecer no quadro. Então, lembrando, semana que vem é o dia de tirar foto. Vem todo mundo bem arrumado, perfumado, para ficar bonito na foto. E vai ficar ali para a eternidade, hein? Perfumado, isso aí. Então, de 1 às 16. Aí, possível, quem puder, quiser agendar um horário para não ficar esperando, né? E não deixar para todo mundo próxima sessão. Então, quem puder vir um pouquinho antes, venham bonitos. Então, declaro encerrada a presente sessão.